Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Telecast. Eu sou Fred Figueiredo, estou aqui com Cássio Cardoso, Diego Borges aí dando todo o suporte na produção, na edição do programa. E a gente vai analisar a vitória do rubro-negro baiano sobre o Atlético Mineiro dentro do Barradão. Uma vitória que tirou o Leão da zona de rebaixamento e alçou até a 13ª ou 14ª posição. A gente está gravando esse programa ainda durante a partida entre Vasco e Chapecoense, e dependendo do resultado, o Vitória fechará essa 21ª rodada ou na 13ª ou na 14ª posição, o que já é um salto bem significativo e que faz do Vitória, inclusive, o clube do Nordeste melhor colocado neste momento da Série A. Agora, Cássio, é meio estranho dizer isso, porque nas 20 rodadas anteriores a gente sempre tratou o Vitória como um dos times mais problemáticos dessa Série A, um time com problemas crônicos, um time com elenco que não encaixou, um time com poucas opções para qualificar esse elenco, mas Carpegiani apostou na base e a base deu uma resposta. Os 3 pontos vieram. Você vai fazer sua análise do que foi a partida, de como esses 3 pontos vieram. Eu sei que não foi um jogo de encher os olhos, mas deu oxigênio e deu a base que Carpegiani precisava para iniciar seu trabalho num cenário um pouco melhor. Eu diria que ele fez uma faxina na casa e parte agora para iniciar seu trabalho, uma semana inclusive livre, mais robusto, né? Com o time, pelo menos, o oxigênio voltou a circular no Barradão. Então, eu queria tua análise desse Vitória 1, Atlético Mineiro 0.
Um grande abraço, Fred. Um grande abraço a todos que estão acompanhando a gente no Telecast. Um grande abraço para o Diego também. Pois é, Fred. Deu um resultado, né? Lógico que a gente se preocupava com o desempenho do Vitória. Quando o Vitória estava tomando aqueles gols e indo para o intervalo dos jogos praticamente já derrotado, a gente somava o resultado ao desempenho. Mas o que o Vitória mais precisa no momento é resultado. Mais até do que desempenho. Porque dentro da zona de rebaixamento tudo fica mais difícil. E o Vitória conseguiu isso. E conseguiu mostrando uma evolução também no desempenho. Concordo com você, não foi nada de encher os olhos. A defesa falhou mais uma vez. A defesa do Vitória deu brechas que mostraram porque é a pior do campeonato, mas o comportamento do time foi um comportamento mais interessante. Primeiro que teve uma cara de time mesmo, de conjunto, teve uma postura definida e muito clara. O Vitória, sabendo que o Atlético Mineiro não abria mão de sair com a bola no pé, subiu suas linhas de marcação, jogou no primeiro tempo, o tempo inteiro no campo do Atlético, dificultando a saída de bola. E o Atlético, quando conseguia quebrar essa primeira linha de marcação do Vitória, não passava da segunda com tranquilidade. Tinha dificuldade para construir. Ainda assim, com um minuto de jogo, o Ricardo Oliveira apareceu na frente do Ronaldo e perdeu uma chance clara. Poderíamos, Fred, estar aqui lamentando mais uma vez que a defesa do Vitória, o Vitória não se sustenta, enfim. É interessante a gente abordar isso para ver como o futebol é mágico. Como o futebol tem essas coisas. A postura do Vitória foi boa no início, mas um erro quase coloca tudo a perder. A gente poderia estar colocando tudo isso em segundo plano. Mas o Ricardo Oliveira não fez o gol. O Vitória, dentro de muitos limites, somente na construção ofensiva, foi para cima, roubou algumas bolas no campo de ataque, tentou algumas finalizações. A mais perigosa delas, dá para dizer que foi a do Benítez, que bateu uma falta trocada, ela foi travessão. Não teve assim uma chance clara, mas incomodou o Vitor em alguns momentos. Teve uma presença no campo de ataque. Deu para dizer que foi melhor que o Atlético Mineiro. Agora, além dessa chance que o Ricardo Oliveira perdeu, Elias também apareceu sozinho na pequena área após uma cobrança de escanteio e chutou para a defesa do Ronaldo. Uma defesa sensacional do Ronaldo, que saiu para abafar o Elias. Nesse movimento de sair para fechar o espaço de Elias, ele conseguiu defender a bola e reter a bola com ele. né? Uma outra chance clara de gol do Atlético. Foi um primeiro tempo que inspirou até a torcida do Vitória a aplaudir no intervalo. Você percebeu, de fato, a evolução. O time não tomou gol, cedeu essas duas chances do Atlético, mas não tomou gol. E também mostrou uma cara de time, uma proposta e uma execução dessa proposta. Conseguia fazer bem. No segundo tempo, o Vitória caiu um pouco. O Rainer saiu, entrou o Lucas Fernandes. O Rainer fez um bom jogo, voltou de uma contusão. Mas o Atlético Mineiro também mudou. Né? O Atlético Mineiro colocou o Lucas Cândido no jogo e principalmente o Luan. O Luan estava, assim, inexplicavelmente para mim, pelo menos no banco de reservas. E Luan deu outra dinâmica com o Atlético. O Atlético, vamos dizer que apertou mais o parafuso. E outras chances apareceram para Ricardo Oliveira, para Elias. Né? O Ronaldo apareceu bem de novo. E chances que poderiam e que davam, inclusive, uma impressão de que o Atlético a qualquer momento ia abrir o placar. O Vitória sentiu o ritmo que impôs no primeiro tempo, não conseguiu no segundo tempo ser uma equipe que ocupasse o campo de ataque, que incomodasse a saída de bola do Atlético, acabou baixando as suas linhas e ficou exposto a uma série de finalizações, de construção de jogadas do Atlético. Mas Ronaldo foi bem e os atacantes, os homens de frente do Atlético Mineiro viveram uma jornada infeliz. E aí, numa bola que o Lucas Fernandes, ajudando muito na recomposição, tomou do Tchara, e fez uma partida ruim, inclusive, veio o gol do Vitória. É um contra-ataque rápido, que a bola voltou no próprio pé do Lucas, já dentro da área do Atlético. Ele, em vez de cruzar, chutou, mas chutou bem. Ela beijou a trave e voltou no pé do Léo Ceará, centroavante da base, que já tinha feito um bom primeiro tempo, estava um pouco apagado no segundo, foi lá e botou a bola para dentro do gol. E o Vitória fez 1-0. A partir do momento que o Vitória fez 1-0, o jogo mudou, né? O Vitória fez o gol, que é os 24 minutos do segundo tempo. E aí foi todo para sua defesa para segurar um placar importantíssimo. E conseguiu. O Atlético ainda tentou uma outra vez. O Denilson, ex-Vitória, inclusive, teve uma chance claríssima também, né? Na bem da área, livre, marca do pênalti, mas finalizou para fora. Lembrando, inclusive, o Denilson, que jogou no Vitória e que não agradava a torcida. Mas, no geral, o Vitória conseguiu com muita determinação, com muita entrega, muito foco, segurar esse placar que foi importantíssimo, que é importante. Voltar a vencer, não tomar gol, sair da zona de rebaixamento, hoje ser. Né? Imagina, o Vitória está em crise, hoje é o melhor nordestino na tabela de classificação. E ainda vai ter um próximo jogo em casa contra outro mineiro, contra o América Mineiro. Então, a perspectiva é que o Vitória consiga realmente criar uma gordurinha aí e quem sabe, tentar arrumar a casa sem precisar ter que vender o almoço ou vender o jantar, pagar o almoço, enfim. É um Vitória que está naquele limite, mas que venceu e isso pode dar, sim, uma tranquilidade para que algumas coisas se organizem melhor e o time consiga dar sinais de que, de fato, vai se recuperar. A bola que o Vitória jogou hoje não é uma bola que passa confiança, mas é uma bola que dá um sinal de esperança. É diferente. Dá um sinal de que, olha, de repente o Carpegiani vai conseguir dar um jeito. Porque a gente lembra que, inclusive, após o jogo contra o Palmeiras há uma semana, o Carpegiani criticou, inclusive, a postura dos atletas. O comportamento, a forma de encarar a partida. E o que vimos hoje foi completamente diferente daquele jogo. Foi uma vitória focada, foi uma vitória dedicada, uma vitória que o tempo todo estava ligado no jogo, indo para cada dividida como se um faminto vai para um prato de comida, porque era um Vitória que estava ciente da importância do jogo. E isso, para mim, fez diferença. Porque o Atlético Mineiro, por exemplo, pareceu um tanto quanto blasé, em especial no primeiro tempo. E isso veja só, o melhor ataque do campeonato não conseguiu fazer um gol na pior defesa. Coisas do futebol. Mas é um resultado que faz justiça à eficiência do Vitória e que dá ao Vitória, sim, um sinal de esperança, uma luz para, quem sabe, melhorar o seu desempenho e conseguir acumular mais resultados positivos, já que com a participação muito boa do Ronaldo, a participação do Lucas Ribeiro na zaga, do Léo Gomes na cabeça de área, jogadores todos da base, tá? E do próprio Léo Ceará, que independente do gol, o primeiro tempo dele foi muito participativo, foi mais participativo do que tem sido e vinha sendo o André Lima, e mais qualificado do que era o Denilson quando estava aqui. Então, assim, talvez quando não restasse mais alternativas, o Carpegiani finalmente foi alguém que chegou e disse assim, vamos botar a base para jogar? Vamos botar um pouco de identidade do Sport Clube Vitória nesse time de 2018? Qual é a identidade que o Vitória construiu ao longo dos últimos 20, 25 anos? 30 anos? Um time revelador, que se mostrou forte, mostrando talentos da base. Com times muita gente que vem da base formando o time. E esse Vitória desapareceu nos últimos anos. E não por acaso vem passando os perrengues que tem passado. Então, talvez isso dê uma motivada e dê uma confiança para que novas propostas com meninos da base sejam feitas no Vitória, ainda nesse Campeonato Brasileiro, né? E que talvez sirva também para quem estava aí muito confortável no time titular, comece a se mexer um pouquinho, porque se não botar o coração na ponta da chuteira, se não se entregar em campo, vai perder a vaga. Eu acho que o Carpegiani deu esse recado. Os meninos que subiram compareceram. Repito, não foi um jogo de encher os olhos, Fred, mas foi um jogo muito competitivo, com uma alma completamente diferente do que a gente estava vendo no Vitória, em especial até aquele jogo contra o Palmeiras. Então, isso dá uma luz no fim do túnel, sim, e de que o Vitória possa, de repente, mudar essa atmosfera que vinha rondando o Barradão nas últimas rodadas.
Cássio, é o oxigênio que a gente tanto falava, né? E que veio justamente no momento em que o Vitória estava imerso numa tabela difícil, praticamente sem margem para contratar novos reforços, e numa Série A, em que tem uma projeção para escapar tão baixa que rivais diretos estão ficando pelo meio do caminho, você enxerga de fato que esse jogo ele pode significar uma porta aberta para o Vitória ser mais competitivo? Eu não vejo o Vitória fazendo uma campanha distante da zona de rebaixamento, mas ser competitivo até a última rodada, o fato de estar, tá numericamente empatado, mas aparece na frente do Bahia, como é que eu queria que você, que é de Salvador, que conhece essa rivalidade há tanto tempo, queria que você dissesse como você enxerga esses três pontos meio do acaso, meio de uma aposta bem sucedida. Como é que você enxerga o potencial de multiplicação desses três pontos?
Olha, Fred, primeiro, dá para dizer que essa questão da rivalidade ficou bem interessante, porque o torcedor do Vitória hoje está dizendo muito assim, o Vitória em crise e pior defesa do campeonato está na frente do Bahia. Vitória em crise e pior defesa do campeonato, venceu 3 jogos dos últimos 9, o Bahia só venceu 2. Está fazendo essa relação, né? E é curioso, porque o Bahia, que vinha com bons desempenhos, não consegue o resultado, e o Vitória, apesar de um desempenho ainda que inspira cuidados, principalmente defensivamente, conseguiu o resultado e está à frente do Bahia. E isso, claro, o torcedor está usando hoje, está na razão, né? O torcedor Vitória tomou muita pancada nas últimas semanas e o momento é de recuperação de confiança, sim. Mas aí, daí a gente achar que a coisa está, vamos dizer assim, pavimentada para uma tranquilidade, eu não vou por aí, não. O Vitória tem muita dificuldade ainda. É muito complicado você colocar em atletas que estão subindo uma responsabilidade de salvação. Repare, para não parecer que eu estou me contradizendo. Uma coisa é você usar os atletas, dar a eles oportunidades para que eles possam ganhar cancha, experiência e evoluir. O Vitória está fazendo isso agora porque não teve jeito. Está fazendo isso agora porque estava sem saída, com jogadores mais caros do elenco, mas com as novas contratações, sem dar a mínima resposta, inclusive em termos de postura. E aí, correu atrás da garotada e eles já deram um resultado. Mas foi um resultado conquistado com muitas nuances. E isso é para que a gente tenha um cuidado de não colocar neles uma responsabilidade e uma salvação que não vai ser, não vai ser deles, não virá deles essa salvação. Eles podem fazer parte dela. O Vitória ainda precisa mais. O Vitória precisa que Neilton jogue mais. O Vitória precisa que Iago jogue mais. O Vitória precisa que Aderlan não se machuque tanto. O Vitória vai precisar de... O William Farias precisa voltar. Precisa ser um cara de comparecimento. o Rainer precisa participar mais. Hoje participou bem no início do jogo, no primeiro tempo, para que incremente a participação dos jovens e aí a gente possa, quem sabe, visualizar uma possibilidade do Vitória não disputar para não cair. Hoje, o Vitória ganhou, está em 13º, saiu da zona, mas 13º, sim, considera ainda o resultado do jogo do Vasco com o Chapecoense, né? Que você bem lembrou que está acontecendo ainda. Mas ainda é muito delicada a situação do Vitória. O Vitória ainda inspira muitos cuidados. E o Vitória tem que encarar cada jogo como encarou de hoje. Esse jogo contra o América Mineiro, na próxima rodada, é um jogo de muita importância para o Vitória. Então o Vitória tem que, não pode, eu diria que o Vitória não pode nem despressurizar. O Vitória precisa encarar ainda o seu dia a dia com muito afinco, com muito cuidado, com muita cobrança, como o Carpegiani expôs logo após a sua estreia contra o Palmeiras, para que aí sim evolua no desempenho, Fred, o suficiente para nos dar essa confiança. O resultado foi muito importante, mas o desempenho do Vitória hoje não me dá confiança de que o Vitória vai conseguir outros bons resultados assim em sequência. Não dá. Só vi a quantidade de vezes que o Atlético Mineiro chegou para finalizar. Então, eu acho que é um passo de cada vez, é claro. Há muito o que comemorar hoje, mas está muito longe ainda do Vitória passar essa confiança de que não é um candidato ao rebaixamento. Não mudou esse status, mas mostrou uma luz, mostrou uma oportunidade, que tem uma oportunidade de mudar um pouco esse cenário, que chegou a ser em algum momento de absoluta, era até, vamos dizer assim, resignação, né? Muito torcedor resignado após aquele jogo contra o Palmeiras. E o Carpegiani, com esses meninos da base, promoveram, foi uma recuperação da esperança, e essa esperança, quem sabe, com Vitória vencendo o América, conseguindo pontuar melhor, corrigindo um pouco seus problemas defensivos e sendo um pouco mais contundente, pode transformar esperança em confiança e aí sim a gente encarar o Vitória com mais otimismo em relação a essa zona do rebaixamento. Muita gente disputa, né, para não cair, e a gente vê muita gente disputando para cair, né? A gente vê, você está aí, acompanha muito de perto o próprio Sport, o esforço está fazendo, não consegue ganhar há 11 jogos, a Chapecoense também muito mal. A gente vê que Fluminense e Botafogo oscilam bastante, Botafogo apesar de ter vencido, mas é um time que tem muitos limites, tem muita gente competindo, o próprio Bahia também, o Bahia passou 8 jogos sem ganhar, mas não saiu da proximidade da zona de rebaixamento e pode acabar rodado na zona de rebaixamento. Então tudo isso mostra como essa disputa está muito acirrada, então não dá nem para, vamos dizer assim, rezar uma missa antecipadamente, porque quem morre de véspera é Peru, como também não dá para comemorar muito cedo algum tipo de afastamento dessa zona, principalmente quando você tem um desempenho regular, que ainda foi irregular do Vitória hoje. Um bom primeiro tempo, mas um segundo tempo aquém, que acabou sendo salvo pela incompetência também do Atlético Mineiro.
Cássio, e partindo para as análises individuais, você já pontuou aí as apostas de Carpegiani, as apostas que deram certo. Eu queria que tu fizesse a análise individual. Escolhesse quem se destaca positivamente e quem ainda foi um ponto negativo desse Vitória, que ganhou quilos aí de oxigênio para seguir em frente. Queria tua visão técnica da análise em si. Quem se salva, quem fica... Pode até, não precisa nem escolher um ou dois jogadores, pode fazer uma divisão aí. Quem se salva, quem segue como uma preocupação para o decorrer do trabalho de Carpegiani.
Vamos lá, eu vou começar com a preocupação. E ela reside basicamente nesse cara, porque ele é a referência técnica, é Neilton. Ele precisa ser um atleta mais decisivo e mais contundente. Participou do jogo, ele não parece que está alheio ao jogo. Mas está muito aquém do Neilton que o Vitória precisa para sair dessa situação. E hoje, apesar do Vitória ter vencido, o Neilton, ele não conseguiu mostrar nem sinal daquele futebol que o credenciou, inclusive, a ser um dos principais artilheiros do Brasil e um dos atletas que mais participou de gols do Brasil na Série A nessa temporada. Está longe disso e é um atleta que faz muita falta ao Vitória. Faz muita falta mesmo, que o Vitória tem ali, somente ali na frente, um certo deserto, né? De qualidade, e com o Neilton em dia, com o Neilton participando, o Vitória consegue melhorar um pouco esse patamar. E ele não está bem. Então, para mim, ele é o ponto assim, que dá para chamar a atenção. O miolo de zaga do Vitória, assim, eu gostei do Lucas Ribeiro, Ramon, vá lá, Jefferson, não gostei. E eu vejo assim essa dificuldade que o Vitória tem para defender com qualidade. Mas o Neilton principalmente chamou a atenção. E aí eu botaria, citaria o Jefferson, citaria mais até o Jefferson. Como pontos a ressaltar, além do Lucas Ribeiro, do Léo Gomes, fez um jogo equilibrado, eu colocaria Ronaldo. Ronaldo, ele muito criticado, mesmo ele fazendo um bom jogo no Maracanã, o gol do Diego, que deu o triunfo ao Flamengo contra o Vitória, foi um gol em que ele foi questionado por ele espalmar para frente a cabeçada do Paquetá, e muito se falou de que ele nem deveria continuar mais no gol, que ele estava chamando o gol, e hoje o homem só faltou fazer chover, e até choveu no Barradão no segundo tempo. Ele foi muito bem. E evitou, inclusive, um golaço que o Casares ia fazer, lembrando muito o gol que ele fez na final da Copa do Brasil contra o Grêmio em 2016. Ele bateu antes do meio-campo, amigo, nos acréscimos do segundo tempo. E ele botou, a bola ia morrer na gaveta. E o Ronaldo voltou e conseguiu evitar em mais uma grande defesa dele no jogo, que o Vitória sofresse o gol de empate. Então, para mim, o grande destaque do jogo vai ser o Ronaldo. Mas eu vou destacar, botar no bolo o Léo Ceará, com uma menção honrosa, pelo gol e pela participação. O Lucas Fernandes entrou muito bem. O Lucas Fernandes, ele conseguiu manter ali, vamos dizer, o nível de intensidade que o Rainer estava aplicando no primeiro tempo. E isso fez diferença e foi fundamental no gol. Porque ele rouba a bola, ele aparece para finalizar. E no rebote, o Léo Ceará bota a bola para dentro do gol. O Rainer também acho que merece esse destaque. No mais, são jogadores que ficaram ali pelo meio do caminho. Rodrigo Andrade, legal. O Iago também ainda precisa mostrar mais. Eu botaria Iago até mais naquele bolo, junto com o Neilton, junto com o Jefferson. Mas Lucas Ribeiro, Léo Gomes, Léo Ceará, Rainer, Lucas Fernandes, esses atletas me agradaram. E eu penso que foram assim, importantes para que o Vitória conseguisse manter ali a estrutura mesmo para poder segurar, somente após abrir o placar. E eu quero chamar a atenção para o Carpegiani, que com uma semana e meia de trabalho aí, se muito, ele conseguiu dar uma mexida no Vitória. E hoje o Vitória teve uma postura tática muito, muito clara, muito definida. E é interessante quando você, de longe, está assistindo o jogo, você percebe que o time tem uma organização. Você olha para uma semana, o Vitória que foi contra o Palmeiras, o Vitória que estava jogando contra o Grêmio, Atlético Paranaense, você realmente percebe que é o trabalho do técnico. Ele já tinha feito isso muito bem ano passado, quando ele pegou um Bahia que não estava funcionando com o Preto Casagrande, e organizou, foi o primeiro passo. Ele já deu esse primeiro passo no Vitória também. Taticamente, o Vitória deu sinais de muita evolução. Tecnicamente, até por conta do elenco, com muitas lacunas, a gente já vê que vai ter muita dificuldade. Mas você ter um conjunto forte é muito importante, e eu quero mencionar o Carpegiani nesses destaques, por conta desse conjunto que ele mostrou, que o Vitória mostrou hoje em campo.
É merecidíssimo. Não é todo treinador que chega, vê uma situação complicada e tem coragem de meter a mão, afundar a mão na massa mesmo. Ele
Foi
colocou
mesmo.
Assim, diria que foi até o cotovelo, né, assim, mexendo, remexendo, para tentar tirar alguma coisa. Ele não se acomodou, digamos assim, não usou a fragilidade do elenco como um escudo.
Como muleta,
ficou,
isso.
Catucou para tirar alguma coisa. Então, o mérito dele é enorme. E é extremamente surpreendente. Eu ia até comentar na hora que você estava falando, mas esperei a conclusão do raciocínio. É surpreendente demais o Ronaldo, né?
Isso.
Porque é de fato, eu considero o ponto mais frágil de um time muito frágil. Eu acho que o Vitória não acerta seu goleiro. Tem esse problema e nem acho que a melhor escolha era apostar nele. Acho que o Vitória está seguindo um caminho meio que descartando opções. Como ele vai descartando, vai seguindo em frente. Nesse rodado não der certo, eu não sei se ele inventaria uma opção ou se voltaria atrás em um dos goleiros
É
já
o quarto, né?
testados.
É o quarto
É o
goleiro da
quarto,
temporada, né?
exatamente.
Fernando Miguel
Eu
caiu.
não sei se isso. Eu
Ele
não sei se
entrou.
ele. Eu não sei se caso o Ronaldo seguisse mal. Se Carpegiani ia tentar um quinto, ou se daria alguma chance aos que passaram, porque eu sempre achei que fosse provisória a situação de Ronaldo, e não é porque também fez um jogo perfeito que
Sim.
deleta tudo que eu já falei, não. Mas foi impressionante, né? Para a partida dura, uma partida que ele precisou agir de forma mais intensa.
Um jogo seguro dele.
Isso. Mas a sua colocação por Carpegiani foi muito, muito precisa.
É isso. É, Elias, até nesse ponto, ele saiu após o Bavi, que ele, para mim, falhou no primeiro gol, o gol do Zé Rafael. Mas é estranho. A situação dos goleiros do Vitória, Fred, é uma situação estranha. O Vitória expôs muitos atletas dessa posição nessa temporada. Fernando Miguel não estava convencendo. Aí o Kaique chegou a ser desastroso, um responsável direto pela eliminação na Copa do Nordeste. Aí veio o Elias, que estava ali, vamos dizer, ok, né? Até porque depois do Kaique, quem chegasse com um pouquinho de jogo ia ter assim, a guarida da torcida, mas também saiu. E o Ronaldo veio e participou dessas goleadas que o Vitória saiu tomando por aí. Então, isso tudo estava realmente pesando e eu não imaginava que o Ronaldo fosse fazer uma partida tão consistente como fez. Então, concordo que é surpreendente. Quem sabe, né? É uma virada de chave. Todo jogo desse, assim, a gente fica imaginando que seja uma oportunidade para virada de chave, tanto para atleta quanto para o time e até para o clube. Vamos torcer.
É isso. Acho que dessa forma a gente põe um ponto final nesse domingo, que para o Vitória foi um domingo de uma tonelada de oxigênio, porque o Vitória, ele, como eu falei na abertura, ele volta para a área mais estável, né? Digamos assim. Lógico que continua sob risco, mas ele volta para a área estável e ele não se deixa mergulhar no espiral negativo profundo, mesmo jogando mal. Mesmo
Isso.
sendo um time muito frágil, ele consegue seus 3 pontos ali e aqui, que vão deixando numa condição próxima a de clubes que a gente até enxerga um potencial técnico, um potencial de futebol melhor do que o do Vitória. E o Bahia, de
Perfeito.
Salvador, é eterno rival, é o melhor exemplo disso, né? A
Perfeito.
gente está lá desde a primeira rodada do Brasileiro, dizendo que o Bahia é muito melhor que o Vitória. O Bahia já teve lá atrás, o Vitória já teve melhor posicionado, e a gente continua dizendo que o Bahia é melhor que o Vitória, que o Bahia é melhor que o Vitória. E agora a gente está faltando 17 rodadas, 18 para o Bahia, que joga na quarta-feira, e eles estão lado a lado.
Isso.
Se não vier uma vitória, um triunfo do Bahia contra o Ceará fora de casa, que pelo histórico do Bahia fora de casa não é o resultado mais provável, eles continuarão muito próximos, mesmo que o Bahia traga um ponto, continuarão fazendo a campanha lado a lado. Isso, faltando 17 rodadas, mostra que o Vitória extraiu mais da sua limitação do que o Bahia da sua qualidade, né, Cássio?
Perfeito, Fred. É só a gente observar, inclusive, que isso também está refletido em número. O Vitória, desde o pós-Copa, ganhou mais jogo que o Bahia. O Vitória venceu 3 partidas. O Bahia venceu apenas 2, inclusive uma delas contra o próprio Vitória. Isso está refletido nessa colocação. Inclusive, é o que faz a diferença. O Vitória tem 6 vitórias contra 5 do Bahia. E está à frente do Bahia nesse ponto. Então, não tenha dúvida que o Vitória está conseguindo, dentro de suas limitações, ser mais contundente e eficiente do que o próprio Bahia, que a gente realmente aponta com um time com mais opções, com mais qualidade, com mais condição de fazer uma campanha tranquila, mas segue ali próximo da zona e hoje está atrás do próprio Vitória. Inclusive, o torcedor Vitória, o Domingo Redentor, o torcedor Vitória, passa muito por isso, né? Porque já tava como se fosse um indo para cada lado, sabe? O Bahia tá lá, 8 jogos invicto, empatou com o Cruzeiro uma semana atrás, tá? Empatou com o Cruzeiro e tá em Sul-Americana e agora vai. E o Vitória tomando 3 do Palmeiras. Imagine como tava isso aqui, né? Aquela relação de superioridade que o torcedor do Bahia olhar pro torcedor do Vitória, aquela gozação, aquela coisa. E hoje, uma semana depois, o Vitória tá na frente do Bahia na tábua de classificação. Então, até nesse ponto, foi um domingo redentor pro Vitória. E sem dúvida que serve para a gente ser sempre cuidadoso, né? Na forma de avaliar os jogos e as perspectivas dos times, não ser tão determinante, porque a gente já viu como é que é a coisa do futebol, né? O futebol envolve demais pelo momento, mas a frieza está ali na tabela, é no número. E o Vitória está na frente do Bahia hoje.
Então é isso, Cássio. Finalizamos esse telecast da vitória surpreendente aí do rubro-negro baiano, mas que dá uma outra perspectiva aí para o futuro próximo, para as próximas rodadas, que é isso que importa, na verdade. Não dá para a gente ficar aqui projetando 38ª rodada. O que dá para ir projetando é andando, é cabeça erguida, e o Vitória, incrivelmente, eu diria, vai muito mais de cabeça erguida do que Bahia, do que Sport, do que Ceará nas
Isso.
próximas rodadas. Está mais oxigenado. Enfim, a gente vai se encontrar. Vou dar uma notícia aí para o torcedor do Bahia ou do Vitória que está ouvindo esse programa daqui a pouquinho, tá? Se você estiver escutando já no domingo, pode procurar no seu feed que vamos antecipar o podcast. Ao invés de sair ali na madrugada de domingo, de segunda para terça, ele deve sair aí no finalzinho da noite de domingo. Então, se você estiver ouvindo isso na segunda-feira também, já procure lá no seu feed que a gente vai dar aquela geral da rodada, né? Aquela passada limpo, atualizando projeções de classificação. A gente vai dar um resumo bom de tudo que tá ao redor, né, dos quatro clubes do Nordeste que a gente acompanha de perto na Série A. Nesse momento, o Vitória perdeu uma posição. Encerramos o telecast justamente quando o Vasco abre 1-0 em Chapecó. Mas não dá para ficar aqui fazendo tempo real de rádio
Real
no
time.
meio de um podcast, né? Vou ficar. Foi só
Ô,
uma
Fred,
situada de bastidores.
só para não perder a resenha, a Chapecoense treinada por quem?
Rapaz, sua estatística, ela é brutal. Eu sou constrangido com essa estatística, sabia?
Tá indo para mais um
Como é que
jogo, né?
pode?
Guto
Como é
Ferreira.
que pode? Como é que
Incrível.
pode?
Incrível. É incrível. Eu não
Na,
sei nem como é que
existe,
explica.
não, existe algo racional para explicar?
Uma vez aqui eu entrevistei ele lá no Bar Futebol Clube, logo após o acesso, e aproveitei que o clima era positivo de acesso e, enfim, de conquista, e dei aquela cornetada, né? Falou, Guto, por que o Bahia fora de casa era tão mal? PPP. Ele chegou a usar uns argumentos de defesa de território, instinto do ser humano, mas não gravou, não conseguiu explicar. Não conseguiu explicar e seguiu nessa toada, assim, com comportamentos completamente diferentes do time dele dentro e fora de casa. E tá indo para outro resultado negativo fora, sem somar ponto e sem fazer gol, né? Vamos ver após o jogo se vai se confirmar. Mas nesse momento tá assim.
São quantos, Cássio?
Rapaz, quatro. Cinco antes, agora tá indo pro sétimo, né? O
É
sétimo.
impressionante, né?
Impressionante.
É
Sem
impressionante.
pontuar e sem fazer gol. Absurdo.
É impressionante. Que consegue assim, né? Nesse nosso
Tá ruim,
São
não, né?
Paulo.
Pra gente defender o nosso aqui, né? De defender nossas crias.
Como é o nome? Como é aquela expressão? Pirão pouco, eu salvo o meu, como é? Tem uma
Farinha
expressão
pouca,
assim,
meu
né?
pirão primeiro.
Perfeito. É isso. Valeu, Cássio.
Um
Valeu,
abraço.
Diego. A gente chega ao fim aqui de mais um Telecast. Obrigado a todos,
Com certeza.
principalmente pela audiência. Valeu, galera. Tchau, tchau.